Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem? E nós queremos hoje, na quarta parte, falar especialmente do Monte Moriá, o Monte Sião, ou Jerusalém, a Cidade Santa. Onde está a Cidade Santa que esperamos, a qual esperamos chegar, a qual chegará o Messias? Em Jerusalém, lá na terra de Israel? Pense conosco, avalie esse assunto melhor de forma espiritual conosco. Veremos brevemente o que o quarteto Gileade diz. Nós veremos o que João viu, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, não a Jerusalém velha.
Nós iremos ver o que João viu de Deus, a Cidade Santa. Sim, verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Para Nova Jerusalém.
Sim, eu vou, se tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem.
Porém, bem melhor
é com Cristo, Cristo habitar.
Se eu vou, se tu vais para Nova Jerusalém.
Muitos têm uma esperança terrena, material, e o povo islâmico até fechou o muro onde está o portal, por onde Jesus entrou quando chegou a Jerusalém e a multidão o recebia com hosanas. Fecharam aquele muro com pedras, porque Jesus, quando vier, não deve poder entrar por aquele portal do velho muro da velha cidade de Jerusalém que sobrou. Não, ele não vai precisar deste portal. Ele não vai mais chegar a Jerusalém. Não espere um reino terreno. O reino de Deus não é deste mundo. É do céu. É espiritual. É em espírito e verdade, onde quer que você esteja. Oh, já respondi uma parte do tema, mas nós precisamos entender que a nossa vida triste e vazia deve achar razão em Cristo, que nos libertou de todo este apego ao mundo onde nós sofremos, e muito mais quando vivemos no pecado.
Era inútil a vida sem Cristo. Eu vivia sem rumo e sem razão, mas a mão tão ferida de Cristo me alcançou, nova vida me
Obrigado, Senhor, que milhares de ouvintes já tiveram essa experiência, que sua vida triste no pecado foi transformada por Cristo Jesus. Ajude-nos a ter mais experiências, a ter novas experiências pela fé, vencer a tristeza do pecado que procura invadir as casas desde o princípio, entre o primeiro casal no Jardim do Éden, os dois irmãos que um matou o outro. Mas ajude-nos a vencer a tristeza pelo poder da cruz que nos liberta do pecado e da morte. Amém. Amigos ouvintes, concluímos hoje a quarta parte do nosso tema referente à viagem a Israel, da segunda série, portanto, a oitava programação. E quero vos dizer que fomos para trazer a vocês informações quentinhas daquilo que experimentamos em Israel, onde Jesus andou com os discípulos e trouxe o evangelho que mudou O mundo está difícil para mudar, mas ele trouxe a mensagem da salvação para a mudança da eternidade de todo aquele que nele crê. Agora, quero pedir-vos o vosso auxílio para continuar esse ministério de evangelismo. Acabo de receber um e-mail que me fez sentir o que a literatura representa, o que representa a mensagem Ecos da Liberdade. Ouçam o que fez a Janice em Curitiba. Graça e paz, tive o privilégio de ajudar em uma missão evangelística onde o pastor nos forneceu exemplares dos livretos Ecos da Liberdade. Sempre que conversávamos com os moradores da localidade e falávamos do plano da salvação, logo lhe entregávamos um livreto. As pessoas ficavam felizes e expressavam a gratidão pela valorização da pessoa humana. Quando eles perguntavam pelo custo dos livretos, respondíamos que não tem custo, mas é um presente, e as pessoas se admiravam. E alguns disseram que estavam cansados de pessoas que chegam às portas de suas casas para vender literatura e informações sobre Deus. Vejam, vender informações sobre Deus. Muitos foram alcançados, aceitaram a Cristo nos portões de suas casas e foram curados. E havia entre os visitados pessoas com tornozeleiras eletrônicas nos pés. Alguns jovens foram ao culto à noite para testemunhar da vida em transformação pelo evangelho que receberam naquela semana. Ninguém os visitava e havia entre eles criminosos perigosos que os vizinhos temem. Enfim, restou somente um livreto, o tema da reforma que fala dos cinco solas da mensagem de Lutero. Eu gostaria de adquirir 15 para o meu trabalho na escola bíblica entre os adolescentes. Quero dizer que a Janelice nos trouxe uma informação muito importante de Curitiba, onde ela evangeliza, e encontrou a nossa literatura em uma outra cidade, Ipiranga, e no norte do Paraná, e de lá trouxe para Curitiba, onde nós temos a maior divulgação do Evangelho de Cristo na grande Curitiba. Portanto, estimados amigos, lembrem-se de Ecos da Liberdade. Você pode ajudar a continuar. Comunique-se conosco, auxilie esta obra, divulgue e também distribua os livretos Ecos da Liberdade. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br e clame a Deus por poder para continuar com essa missão.
Um grande amor desceu Jesus, minha alma aflita resgatar no abismo do pecado à luz, sua graça me ergueu.
Da perdição
Jesus me ergueu,
com terna
mão Jesus me ergueu,
e assim,
assim transpôs portais de luz. Louvores dou, Jesus me ergueu.
Quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem e morreu no Monte Moriá, no Monte Sião, na cidade de Jerusalém? Não, fora dos muros da cidade, no Calvário. Quarta parte de nosso tema. Abraão recebeu um cordeiro no momento quando foi provado a sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá. Gênesis 22. E este Cordeiro de Deus, que Deus providenciou a Abraão há 4.000 anos atrás, foi uma profecia, foi o que o povo de Deus e os profetas entenderam que deveria de vir o Cordeiro de Deus. Por essa razão, quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que inspiração teve João Batista, que veio apenas para preparar o caminho do Salvador Jesus. E quando ele viu Jesus entre a multidão que vinha para ser batizado, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas tudo começou com Abraão no Monte Moriá, quando Deus lhe fez um teste muito forte de sua fé e disse: sacrifica o teu filho no monte Moriá. Aconteceu isso. Mais tarde, Davi tomou este monte, esta fortaleza, e construiu ali a sua cidade, a fortaleza de Sião. Por essa razão, nós muitas vezes não entendemos que tudo fala do mesmo lugar, da mesma questão e do mesmo lugar. Salomão também, quando então construiu o templo que seu pai Davi queria construir, mas Deus lhe disse: não, você teve muito sangue em tuas mãos, você enfrentou muitas guerras, o templo sagrado será edificado pelo seu filho. Então Davi começou a juntar material para a construção do primeiro templo que Salomão edificou naquele mesmo Monte Moriá ou Monte Sião, lá em Jerusalém. E tudo foi segundo os planos de Deus para o lugar onde ele iria revelar o seu filho, o Salvador do mundo. O templo foi reedificado porque foi destruído pelos babilônicos, e o rei da Pérsia reconstruiu o templo de Salomão que foi destruído. Esdras 1, verso 5. A cúpula ou o domo da rocha é o edifício no Monte Sião, ou seja, no Monte Moriá, no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. Hoje, o lugar mais sagrado do Islã. Essa foi a razão de muitas brigas nos tempos das cruzadas, que o povo cristão não queria admitir que o Islã tomasse a sua cidade, o seu lugar mais sagrado para o cristianismo. Por essa razão, existem muitas brigas, guerras, ali no local, ao redor do templo, existe a disputa de 6 igrejas cristãs que disputam o túmulo sagrado de Jesus e desejam ainda venerar aquele lugar. Porém, Jesus é o Filho de Deus, a quem o vento e o mar obedecem. E ele foi preso e condenado e morto fora dos muros de Jerusalém. Mas essa questão material é histórica, é muito impactante caminhar sobre o Monte Moriá ou Monte Sião, na cidade de Jerusalém, abaixo da cúpula, o domo da rocha do Islã, e ali por 18 metros abaixo estão as ruínas e as recordações e as rochas também, onde Abraão foi tentado a sacrificar o seu filho. Mas uma decepção muito grande eu tive quando nossa guia turística israelense, que conhecia todas as palavras de Jesus e também a sua missão e a morte e ressurreição, que ela nos levou ao túmulo vazio, aos lugares sagrados, à igreja do Sagrado Sepulcro. Porém, de repente ela disse: o Novo Testamento não representa nada para nós, para os israelitas. Isso me deixou muito triste da parte dela, que chegou no final de nossa viagem a afirmar que o Novo Testamento, então toda a cristandade que vai a Israel, não representa nada, está indo atrás de ilusão e de algo que não é verdadeiro. Senti isso como um forte golpe de desprezo contra os turistas cristãos que visitam a Terra Santa aos milhares para conhecer os lugares onde Jesus conquistou a nossa salvação pelo seu sangue. Mas foi conquistado, se aquele lugar até hoje o despreza como desprezou quando pregou Jesus na cruz por ordem dos fariseus e líderes judeus, então não tem nada de novo e nada de estranho, porque nós sabemos que assim foi e assim ainda é até hoje. Jesus não vale nada em Israel, para o povo de Israel que lá vive. Tem muitos cristãos messiânicos convertidos e que vivem lá e fazem parte da Igreja de Cristo, mas a própria guia turística nos disse que nós somos filhos de Abraão. Diz a Bíblia: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Portanto, os verdadeiros israelitas que esperam a volta de Cristo. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 7 a 11 e Gênesis 15, verso 6. Eu repito, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo da maldição, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3, 7 a 11 e Gênesis 15, 6. Nós somos filhos da fé. Aquele a quem o vento e o mar obedecem nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e morreu em Jerusalém, conforme as profecias do Velho Testamento. O cemitério diante da antiga muralha de Jerusalém vende sepulturas no valor de até 100 mil dólares cada, pois dizem que esse morto, esse corpo, deve ficar ali até a volta do Messias, ou a chegada do Messias, que eles ainda aguardam. Os israelitas ainda aguardam o Messias e creem que aqueles que estão sepultados diante do muro de Jerusalém serão os primeiros a ressuscitar quando vier o Messias que eles esperam. Pagam fortunas por uma ideia falsa vendida lá em Jerusalém. Jesus de Nazaré disse: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Não precisamos de sepulcros diante dos muros de Jerusalém, pois num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Jesus será o seu Redentor, o seu Advogado e o seu Salvador naquele dia. Jesus é aquele que está acima de tudo no céu e na terra. Ele será aquele que chamará o seu nome do livro da vida. Jesus já é obedecido em sua vida como quem deve prestar contas ante o tribunal de Cristo. O vento e o mar obedecem a Jesus. Ele deseja orientar também a sua e a minha vida. Receba a sua graça em uma consagração pessoal.
Chamou bem antes de eu ouvir e comover-se o coração, mas quando em sua palavra cri, ergueu-me seu perdão.
Na perdição
Jesus me ergueu,
com terna
mão Jesus me ergueu,
e assim
transpôs portais de luz. Louvores foram, Jesus me ergueu.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.